reportagem especial.
Meio-dia 55. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que a homossexualidade não é uma doença há 25 anos. O Conselho Federal de Psicologia fez antes, há 30 anos. Ainda assim, lésbicas, gays, travestis e transexuais podem ter que lutar por um direito já conquistado, além de outros direitos que estão longe de ser garantidos, de acordo com os movimentos sociais. É o que você vai conferir na terceira e última reportagem da série Preconceito Tem Cura. A produção é de Jéssica Viveiros.
Apesar de ter reduzido o preconceito contra lésbicas, gays, travestis e transexuais, a exclusão da homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças da OMS não remediou a homo e a transfobia. 25 anos depois, alguns grupos mais conservadores ainda consideram a orientação homossexual uma doença e pregam a cura da população LGBT. Um exemplo é o projeto de decreto legislativo 234 de 2011, que propunha derrubar a resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999, que proíbe os profissionais de tratar a homossexualidade como doença. O projeto, conhecido como Cura Gay, foi arquivado após forte pressão popular em 2013. Mas o preconceito parece ainda longe de sarar. Uma audiência que vai ouvir ex-gays foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara neste ano. A justificativa é de que esse grupo sofre preconceito por parte da população LGBT. Do outro lado, movimentos sociais enxergam o requerimento do deputado Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, como uma tentativa de ressuscitar o projeto da Cura Gay. Para o publicitário Lucas, de 30 anos, que pediu para não ter o sobrenome divulgado e evangélico como Feliciano, a cura está fora de cogitação para homossexuais.
Eu passei um período muito complicado, de conflito mesmo, porque eu estava na igreja aprendendo que era errado o que eu fazia. Muitas vezes não era dito de forma direta que o que eu fazia era errado, mas nas entrelinhas ficava sempre aquela dica, né? E conversando com as pessoas que eu conheci muitas vezes, elas me aconselhavam a me afastar da minha vida antiga. Então eu perdi o contato com muitos amigos. Não acredito em cura gay. Eu acho que é mais um daqueles projetos de pessoas que não tem o que fazer no Congresso. Falei que eu não queria,
meu corpo não é meu. Outra ferida aberta de lésbicas, gays, travestis e transexuais é a violência decorrente da homotransfobia. Somente no ano passado foram registradas 1.013 denúncias de violações dos direitos da população LGBT no país. Os dados são do Disque 100, o serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que recebe denúncias de violações dos direitos humanos. 402 dizem respeito à violência física. Uma medida para ajudar no combate a esse tipo de violência, o projeto de lei complementar 122, conhecido como PLC da homofobia, foi arquivado pelo Senado em janeiro, após passar 8 anos parado. Antes mesmo do arquivamento, em maio de 2014, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou proposta mais abrangente, que define os crimes de ódio e intolerância não só da população LGBT, mas a outros grupos vulneráveis, como deficientes e pessoas em situação de rua. Para a deputada, assim como o arquivamento da cura gay, a lei da homofobia só deve ser aprovada se houver pressão popular.
Nós apresentamos a nossa proposta, mas continuamos lutando. O que é possível fazer nesse Congresso conservador é realizarmos um trabalho no qual a sociedade, as ações políticas, o movimento social esteja integrado e acompanhando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se a sociedade não estiver presente, ela realmente permitirá que esse conservadorismo, que tem inclusive afetado a laicidade do Estado, acabe impedindo os direitos dos homossexuais, mas também impedindo os direitos fundamentais de todos os segmentos que são mais vulneráveis diante da violência? Alguma coisa está
fora da ordem. De acordo com o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Congresso que tomou posse no início deste ano é o mais conservador desde a redemocratização, com aumento de militares, religiosos e ruralistas, segmentos mais ligados ao conservadorismo. Para se ter uma ideia, apenas na Câmara são 352 deputados da chamada bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. Diante desse cenário, o integrante do movimento Mães pela Igualdade, que luta contra a discriminação, violência e a homofobia, o programador de computador Dagoberto Arnaud, acredita que a criminalização da homofobia não deve sair a partir da decisão dos parlamentares.
É uma falta imensa. É preciso sim ter leis para isso, é preciso enfrentar a bancada evangélica, é preciso enfrentar os conservadores, e os gays não são menos cidadãos do que ninguém. Infelizmente, eu acho que, mais uma vez, essa conquista, quando vier, virá através do judiciário. Algum momento alguém vai entrar com uma ação direta lá de inconstitucionalidade, dizendo que o Congresso, que o governo erra em não ter uma proteção específica para os homossexuais, e eles vão aprovar, assim como eles aprovaram a questão da união estável como uma entidade familiar.
Os dados do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência também mostram que em 2014 foram registradas 15 denúncias de tentativas de homicídio e 35 homicídios, 10 deles apenas em Minas Gerais, o estado com o maior número de homicídios registrados. É importante ressaltar que estes números podem ser ainda maiores, já que não há um padrão para tipificar crimes contra a população LGBT, que são identificados em registros policiais como agressões ou homicídios sem motivação de ódio pela orientação sexual. Com 2 meses de existência, a recém-criada Secretaria de Direitos Humanos, Participação Popular e Cidadania de Minas Gerais tem como um dos focos a violência contra lésbicas, gays, travestis e transexuais, como explica o coordenador especial de diversidade sexual da pasta, Douglas Miranda.
Hoje a gente está trabalhando em conjunto com o movimento LGBT e com outros órgãos do governo para diagnóstico real da situação da população LGBT no estado. O que nos assusta muito hoje é que o crime e o assassinato às travestis e aos transexuais está muito grande no nosso estado. Então isso é um dos pontos que a gente vai dialogar muito presente com a Secretaria de Defesa Social para que a gente possa atuar em conjunto para que isso possa diminuir no estado de Minas Gerais.
A Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação Popular e Cidadania também vai fazer um levantamento dos movimentos LGBT existentes nas cidades do estado. Ainda neste primeiro semestre, a pasta pretende consolidar o Comitê Técnico Assessor, que terá a participação de movimentos sociais, integrantes do Centro de Referência LGBT de Belo Horizonte e universidades, como no Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG. Conferências municipais sobre a temática devem ser realizadas entre agosto e outubro deste ano. E em novembro, a Secretaria de Direitos Humanos deve promover a Conferência Estadual LGBT. A ideia é que, a partir dos relatórios e das discussões das conferências, sejam formuladas políticas públicas para lésbicas, gays, travestis e transexuais, que articulem com outras esferas do governo, como as secretarias estaduais de Segurança Pública e Saúde. Repórter Jéssica Viveiros.
Como parte das comemorações do Dia Internacional contra a Homofobia, celebrado no próximo domingo, vai ser realizada amanhã, dia 16, a segunda Marcha Mineira contra a LGBTfobia em Belo Horizonte. A concentração será às 14h na Praça 7. A ideia é que o ato siga até a Praça Raul Soares, onde deve terminar às 19h, com um ato simbólica em homenagem às vítimas da homo e transfobia, quando os manifestantes for acender velas. Já na segunda-feira, dia 18, haverá lançamento da terceira conferência LGBT e apresentação da nova Coordenadoria Especial de Políticas da Diversidade Sexual, ligada à Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. O evento será às 16h, na Casa de Direitos Humanos, que fica na Avenida Amazonas, número 558, no centro da capital. A série Preconceito Tem Cura teve produção de Jéssica Viveiros, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas e coordenação de Paula Alquimim.